Quando o universo vem à manifestação, aquele universo ele é emanado, ele é criado, ele é gerado por uma consciência central. Então, a consciência central de um universo, nós vamos chamar de logos. Pode ser um logos planetário, se for um universo planetário, um logos solar, se for um sistema solar, ou uma consciência ainda maior, cuja expressão seja uma galáxia, um sistema de galáxias, ou universos ainda maiores. Então, quando essa consciência central vai dar início à sua obra, vamos usar palavras simbólicas, palavras figuradas, que possam dar uma imagem desse processo. Então, essa consciência central, ela cria na sua consciência um espaço. Então, tudo aquilo que vem à manifestação naquele universo, numa galáxia, num sistema solar, num planeta, tudo aquilo está dentro do campo de consciência desse núcleo central. Então, esse logos, essa consciência, delimita esse espaço, delimita esse campo de manifestação. Quando esse campo de manifestação é criado, esta consciência central põe em movimento, ativa, projeta sobre esse campo, que simbolicamente é como se essa consciência imaginasse esse campo de manifestação, né? Ela projeta então a ideia daquilo que deve ser esse universo. Então ela aplica a vontade sobre esse campo de manifestação. E com isso põe em movimento forças criadoras. Então, simbolicamente, se diz que surgem aqueles anjos da criação, o anjo da luz em meio às trevas, todas as linguagens simbólicas para representar de alguma maneira esse processo de criação. Mas, então, quando essa consciência central criou o seu campo e aplicou ali a vontade, a sua vontade, ela põe em movimento essas forças criadoras que são parte da sua consciência. Então, existem essas forças criadoras potentíssimas, muito além do que possamos imaginar como consciência individual que somos aqui nesses níveis. E, na tradição, temos várias denominações para as diferentes classes dessas forças criadoras, os querubins, os serafins, as potestades, as dominações, tantas coisas que foram surgindo ao longo das épocas nas diferentes culturas. Mas o importante para nós agora é nós sabermos desse processo de criação, ou seja, que esse processo de criação existe, e que existem grandes consciências, grandes correntes de forças criadoras que são vivas, são entidades, são manifestações dessa vontade central e são expressões puras dessa vontade. E essas consciências, elas dão vida, elas dão estrutura a tudo que existe. Então, o espaço é vivo, o espaço é uma entidade. Essa estrutura de tempo que nós temos aqui é dada por essas consciências, que são consciências criadoras, são consciências dévicas, ou a hierarquia Kage. Isso que nós chamamos de anjos, de arcanjos, é uma derivação dessa hierarquia criadora. É como se fosse um ramo dessa hierarquia criadora. Então, essa hierarquia angélica, ou Nanji, é um ramo dessa hierarquia dévica, ou Kage. E essa hierarquia Nanji, quando se projeta nesses níveis já bem densificados onde nós existimos, é um nível onde existe uma multiplicidade de formas, de manifestações, nós temos essa hierarquia como estados de ser. Elas são o movimento da consciência em nós. Ter noção, ter presente esse processo de criação é fundamental quando nós começamos a perceber que nós somos criadores também dentro desse universo. Então, assim como um logos, uma consciência central, vai criar um universo planetário dentro de um universo solar, nós, como unidades de consciência na humanidade, criamos um universo individual dentro do universo da humanidade. Então, nós temos parte nesse processo de criação. Nós estamos permanentemente criando. Assim como aquela consciência central criou o seu campo de manifestação e projetou ali a sua ideia, criou os arquétipos. Esses arquétipos foram se projetando de nível em nível, criando as formas, os reinos e tudo aquilo que existe. Nós, individualmente, somos criadores também desse universo, que é o nosso universo individual. Então, estamos em contato com essas forças criadoras, Kaji e Nanji, tanto num sentido mais amplo, planetário, solar, cósmico, como estamos em contato com essas forças criadoras dentro do nosso universo individual. Então, no nosso universo individual, nós, como seres internos, como almas, como mônadas, estamos aí atuando como criadores. E como personalidades, como seres humanos, deveríamos estar criando como prolongamento do ser interno, e não criando aqui um mundo que é, às vezes, um oposto daquilo que seria a vontade interna do ser. Essas forças criadoras, Kaji e Nanji, ou essas hierarquias dévicas e angélicas, elas são a própria expressão da vontade criadora. Essas hierarquias não têm livre-arbítrio, não têm uma vontade própria. Elas são os agentes para a manifestação dessa vontade. Então, quando nós começamos a buscar a vontade interna no nosso ser, que é a vontade e o propósito da nossa mônada, projetada e aplicada na imaginação da alma, então isso que somos nós aqui fora é um produto dessa vontade interna da mônada projetada no campo de manifestação da alma. Então, esse reflexo aqui, só que é um reflexo que tem livre-arbítrio. Então, quando nós começamos a transcender esse livre-arbítrio e buscar essa vontade interna, nós vamos chegar a essa vontade interna por intermédio dessas forças criadoras, no mecanismo do nosso ser. Devas, anjos, arcanjos, querubins, serafins, sefiras, tantas coisas que são do conhecimento da tradição oculta, mas que hoje podemos contatar de uma outra maneira, mais diretamente, porque a ação dessa vontade, a ação desse poder de criação em nós está mais ativo, está mais desperto. Se nós tivermos presente esse mecanismo de criação, nós vamos atuar de maneira diversa, nos mínimos detalhes. Então, quando nós vamos nos relacionar com outro indivíduo, quando nós vamos nos relacionar com um ser de um outro reino, de um animal, de um vegetal, de um mineral, quando nós vamos nos relacionar com um elemento, com a terra, com o ar, com a água, com o fogo, com a luz, com o éter. Nós estamos nos relacionando com agentes dessa vontade única, central, criadora. Então isso faz com que a gente deixe de lidar com a expressão externa, com as criaturas, que a gente passe a lidar através das criaturas, dessa multiplicidade de formas, nós vamos começar a lidar com aquela vontade central que está ativa por detrás daquela criatura. Então, se eu tenho um mineral nas minhas mãos, como regularmente nós temos os minerais, nós forjamos, nós fundimos os minerais fazem parte da nossa vida, fazem parte dos nossos corpos também, fazem parte dos alimentos. Então, quando nós nos relacionamos com o reino mineral, com a água, nós vamos lidar ali com uma consciência viva. Existe naquela substância, naqueles átomos, naquela entidade, uma vontade projetada ali através dos agentes de criação, de tantos devas, de tantos anjos, essas hierarquias criadoras, esses agentes, eles estão ali como consciência, como atividade, como movimento, como luz, como calor, como cor. Então nós vamos buscando essa vida invisível. Isso que nós conhecemos como gnomos, duendes, salamandras, seres da água, seres do fogo, seres do ar, eles não precisam ter essas formas que nos foram apresentadas até hoje. Nós vemos os gnomos com formas humanas, as fadas com formas humanas. Esses agentes podem tomar a forma na nossa consciência que seja condizente com a nossa compreensão. Mas isso não significa que eles tenham como corpo aquela roupagem que foi apresentada para nós até hoje. Vamos ter esses seres como forças criadoras, como agentes criadores, como pequenos devas, pequenos kaji aqui. E o mesmo em escalões maiores, em níveis de alma, em níveis espirituais, em nível de corpo de luz, em nível de mônada, grandes devas, grandes arcanjos, grandes consciências, kaji e nanji. E o nosso relacionamento, então, com tudo que está em torno, inclusive com o irmão nosso do reino humano, parte para essa direção. Ao nos relacionarmos com o animal, com o ser humano, com o vegetal, com o mineral, nós buscamos o contato com aquele agente de criação que está por trás daquela forma. No ser humano, esse agente de criação é o nosso anjo solar, é a nossa alma, Nanji Atuma. Então, é com esse princípio interno, com esse fogo interno, com essa vontade interna, esse movimento de criação da vontade, esse movimento que é magnético, que é luminoso, que tem um propósito, é com isso com que nós nos relacionamos. E nós vamos então perceber que aquilo que está acontecendo na nossa vida, aquilo onde nós estamos, o nosso ambiente, os nossos conflitos, ou as nossas alegrias, as nossas tristezas, tudo isso que é esse material da vida humana, ele é produto de algo que nós mesmos criamos. Então, nós vamos começar a atuar sobre a nossa vida, nós vamos começar a aplicar a imaginação e a vontade de uma outra maneira. Nós não vamos mais aplicar a vontade, o desejo, a ação numa direção cega. nós vamos buscar aquilo que é o propósito da criação em nós, aquilo que é o agente criador em nós, que é a projeção da nossa mônada. Então, não vamos mais criar na escuridão como criamos até hoje, ou criar na ignorância como criamos até hoje. Vamos buscar uma criação na luz. Vamos buscar a ação dessas forças de criação em nós, deixar que essa vontade criadora caje, esse impulso da mônada em nós possa atuar. Então, aquilo que é o ambiente, aquilo que é o nosso destino, aquilo começa a mudar. Nós vamos plasmar, vamos moldar em união com essas forças criadoras em nós e fora de nós, dentro de um propósito que está inserido num propósito maior. Então, como nós temos um livre-arbítrio, nós temos uma mente que pensa, que cria quando pensa, nós temos um desejo que atrai, que vivifica ou que repele. Nós temos um campo etérico, físico, onde nós construímos formas, onde nós agimos. Então, nós temos que ser aí um agente de criação. Nós vamos atuar aí criativamente quando nós começamos a buscar essa vontade interna em nós. E quando começamos a fazer isso, nós começamos a conhecer certas leis ocultas da manifestação. Nesse ponto, nós começamos a descobrir uma linguagem, que é uma linguagem que nos põe em contato com essa hierarquia criadora, que é a linguagem dos deuses. É uma linguagem que é compreendida pelos anjos e pelos homens. Se diz que no passado existiam linguagens que eram o idioma dos devas, e que esse idioma dos devas era de conhecimento de uma certa linhagem sacerdotal, de uma certa casta sacerdotal. Então, apenas os sacerdotes conheciam essa linguagem e sabiam, então, se comunicar com os deuses. Os deuses são essas potências, essas hierarquias criadoras, Kage e Nange, como estão sendo denominadas agora. Essa linguagem, que era de conhecimento dos sacerdotes, era uma linguagem baseada na forma, nos números, no ritmo, nas cores e nos sons. Não nas palavras, como nós temos hoje. Então, nós temos aqui algumas chaves para trabalharmos em colaboração com essas hierarquias. Alguns anos atrás, eu tive contato com um indivíduo que tinha muito presente em si essa atividade sacerdotal. E certa vez eu fui até o local onde esse indivíduo residia, e era no centro de uma das maiores cidades que nós temos aqui. Então era um local extremamente movimentado, extremamente confuso do ponto de vista externo, do ponto de vista vibratório. Nós sabemos o que é um centro de uma grande cidade hoje. É uma mescla, uma diversidade de vibrações muito grande, em geral vibrações grosseiras, ruídos, imagens, sons, vibrações grosseiras que compõem aquilo que é o centro das nossas metrópoles. O indivíduo residia lá, num prédio de apartamentos, e quando eu cheguei, era um silêncio absoluto, era como se entrássemos num outro mundo, era como se fosse outro planeta, outra cidade. O ar que se respirava ali dentro era diferente. A própria luz que se projetava através da janela tinha um brilho diferente lá dentro. Havia uma paz ali dentro. Então é como se fosse uma ilha, um oásis, dentro de todo o movimento caótico da cidade, todo o movimento em torno. E interessante que aquele indivíduo morava num andar E o apartamento de cima era vazio. O apartamento de baixo era vazio. O apartamento do lado era vazio. Por motivos diferentes. Mas o que esse exemplo está trazendo para nós é que cada um de nós constrói o próprio universo, constrói o próprio destino, a própria vida. Então, aquele indivíduo que tinha uma atividade sacerdotal, o indivíduo que estava a serviço de um plano evolutivo, porque o indivíduo que está com a linhagem sacerdotal ativa em si, ele não tem uma ação mental, emocional e física em função de si próprio. Aquele ambiente de paz que estava naquele local, aquele ambiente sagrado, aquele silêncio em torno, aquilo não era em função dele próprio. Aquilo era uma decorrência da sua adoração pelo divino, da sua entrega ao divino, da sua união com o movimento ativo dessa vontade interna. Então essa vontade constrói em nós, essa vontade constrói fora de nós. E esse ambiente onde se tocava uma atmosfera diferente é um ambiente onde as forças criadoras mais sutis estavam ativas, diferente das forças criadoras mais densas que criam essas forças caóticas, esses movimentos densos, que muitas vezes nós deixamos que esses movimentos se ingressem no nosso universo através de sons, através da televisão, do rádio, de tantas coisas, tantas formas de pensamento que ingressam no nosso universo e a gente absorve aquilo. Então, existe aí um movimento ativo de criação do qual nós fazemos parte. E para que a gente possa, então, descobrir essa linguagem sagrada, esse idioma perdido, esse idioma de formas, de cores, de sons, nós vamos ter que deixar que essa linhagem sacerdotal desperte em nós. Então nós vamos nos abrir para essa vontade interna e vamos nos abrir para o movimento dessa linhagem sacerdotal em nós. Nós temos que, num certo sentido, nos tornar sacerdotes. Nós temos que partir para essa consagração, para esse ofício de tornar as coisas sagradas. Aonde nós estivermos, nós vamos nos abrindo para essa vontade interna e vamos permitindo que o nosso pensamento, que o nosso sentimento, que o nosso desejo, que a nossa ação seja instrumento dessa vontade. Então, isso aí vai se tornando uma atividade sacerdotal. Nós vamos tornando sagrado tudo aquilo que fazemos. Então, é essa linguagem que vai nos colocar em contato com os deuses, ou seja, com essas hierarquias criadoras. A nossa aura, o nosso campo de vibração, tem cores. Quando nós emitimos um pensamento, nós criamos uma forma. Aquele movimento emite um som, tem uma cor, tem uma vibração. Então, esse idioma é o que nós somos. Então, o que vai nos colocar em contato com essas hierarquias, essa linguagem, é a emanação do que nós somos. Nós temos que ser, porque aquilo que é a nossa aura, aquilo que é o nosso campo sutil, o nosso campo de energia sutil, é isso que é visualizado por essas hierarquias. Nós somos reconhecidos internamente por aquilo que nós emitimos nos planos internos. Então, aquelas formas que nós estamos emitindo, aquelas cores que nós estamos emitindo, os sons que nós estamos emitindo, com o que nós somos, é essa linguagem que vai nos pôr em contato com essas hierarquias ou vai nos pôr em contato com forças criadoras cegas do psiquismo, do movimento psíquico coletivo. Então, a linguagem, esse idioma, é o que nós somos, é o que nós emitimos. E isso vale para tudo, vale para tudo. Vale no campo da cura. Qualquer que seja o nosso campo de serviço, nos plantios, com os vegetais, na alimentação, qualquer que seja o ramo de atividade, ali nós estamos emitindo algo, nós estamos criando algo e nós estamos mais ou menos em contato com esses agentes de criação. A oração pode nos ajudar nesse trabalho. Em que sentido? No sentido de criar em nós um movimento ascendente. Então, quando nós oramos, nós não estamos orando com algum objetivo, orando para que aconteça algo. A oração aqui, nesse estudo, seria aquele movimento de abertura, mas um movimento com tônus, um movimento onde tem aplicação da vontade. Então nós nos voltamos para o alto e procuramos nos manter no alto. Então isso é oração para nós. Na oração, nós colocamos o amor. Então, vamos criando um vórtice que vai reunindo as nossas forças e vai elevando essas forças na direção desse foco central. Então, nesse sentido, a oração nos ajuda a entrar em contato com esses núcleos internos que são o nosso ser e em contato com esses agentes criadores, Kaji e Nanji, com esses devas e anjos. O trabalho com os mantras também pode nos ajudar nesse processo. Porque o ritmo dos mantras, ele vai plasmando, ele vai organizando o nosso campo de energia e vai tornando a nossa aura mais receptiva para esses impulsos internos. O importante é nós usarmos da oração ou usarmos o trabalho com os mantras sem um objetivo humano, sem nenhum interesse humano por trás. Como toda a vida planetária está se sutilizando, então está mais disponível para nós, à medida que a gente vai aprendendo essa linguagem dos deuses, essa linguagem sacerdotal, à medida que a nossa aura vai emitindo outras cores e outros sons, podem começar a acontecer coisas que estão fora daquilo que é a lei normal, que é a nossa lei vigente. Então, tudo aquilo que foi a lei natural até hoje, aquilo pode começar a se transformar exatamente devido à aproximação daquilo que são as leis supranaturais, daquilo que são as leis regentes da supranatureza. Então, todo o sentido de espaço, o sentido de tempo, isso começa a mudar. As cores no reino vegetal, no reino mineral, as cores no firmamento, a luz, começa a mudar. E se vocês observarem, isso já está acontecendo. Isso é parte desse processo de transformação de todo esse universo que é a Terra, essa sutilização. Nós percebemos certas cores nas flores, que têm certas tonalidades que são quase etéricas, que não eram perceptíveis há anos atrás. O sentido de tempo na nossa vida é diferente. É como se o tempo tivesse mudado, o passar das horas, o sentido, a percepção do tempo. As cores que se formam no alvorecer, no entardecer, existem cores no firmamento que não eram visíveis antes. Então tudo isso é parte, é expressão da atividade desses agentes criadores. E em nós também acontece isso, compreensões, certas percepções que nós começamos a ter. Isso é parte de uma abertura que vai acontecendo no nosso campo de consciência. E se nós nos irmanarmos a esses devas, a essa hierarquia Kaji, se nós nos irmanarmos a essa hierarquia Nanji, nós vamos fazer parte mais diretamente de toda essa obra de transformação que está em ato. E essa supranatureza, essas leis supranaturais, à medida que vão se aproximando por esses canais que vão se abrindo, vão transformando a vida externa também. Então, um vegetal, ele pode chegar à maturidade num ciclo diferente do que ele seguia antes. As frutas numa árvore podem surgir dentro de ciclos diferentes dos ciclos que seguiram até então. Todo o processo de materialização e desmaterialização que aconteceu na Terra, eventualmente, em ocasiões especiais, pode começar a acontecer mais a miúde. Então nós podemos estar num local e algo se materializar ali. Nós podemos estar num local e algo pode se desmaterializar ali ou ser transladado para outro local, como nós conhecemos relatos, tantos relatos disso ter acontecido. Isso pode começar a acontecer mais a miúde. Alguns anos atrás, num local onde estava acontecendo uma guerra, e havia uma cidade onde certas manifestações sutis aconteciam muito regularmente, ou seja, haviam aparições da Virgem, aquilo que nós sabíamos que são projeções das naves. Então a Virgem aparecia naquele local e trazia certos ensinamentos para a população daquele país. E a guerra em torno. E o alimento foi se tornando escasso e foi praticamente terminando naquela localidade. E havia um indivíduo que tinha um local onde guardava o alimento e ele doava aquele alimento para os outros. E ele começou a observar que ele tirava o alimento dali, doava para os outros e o alimento não terminava. Todo dia ele abria aquele local, tirava o alimento, distribuía. E no dia seguinte ele voltava no local, retirava o alimento, distribuía, e estava lá. Então, no plano físico, que a gente pensa que o plano físico é tão denso, tão concreto, tão material, e na verdade não é assim. Não é assim porque quando aquele núcleo central criou o seu campo de manifestação, aquilo está dentro da consciência desse núcleo central, dentro dessa mente criadora. Essa mente de Deus, ela cria pensamento, não cria substância. Então nós estamos dentro de um universo que é um pensamento, é uma ideia. Nós estamos dentro desse campo de imaginação do Logos Criador. Então isso que nós achamos que é tão concreto é porque nós percebemos como concreto. Mas isso tudo é um movimento de imagens, de forças criadoras que resultam nessas cores, nessas formas, nesses sons. Então, mesmo nessa dimensão material, se materializava o alimento como um milagre. Então, teríamos que deixar que essa vida sacerdotal emerja em nós, tornar sagrada a nossa existência, o nosso serviço, a nossa ação, sagrada. Mesmo as pequenas ações, principalmente as pequenas ações, sagradas. E abrir aquele espaço na consciência para não condicionar nada. A nossa irmandade com essas forças criadoras, Kaji, com essas forças criadoras, Nanji, isso É a linguagem dos deuses, é o idioma dos deuses, é o milagre aqui. Então, inseridos no movimento planetário, onde o caos pulula nas cidades, tem o caos em todos os locais, aonde estivermos, temos que ser sacerdotes ali, temos que ser canais para o poder criador dessas entidades imensas, dessas entidades que vão trazer a luz para o planeta, a vida nova, a semente nova para a vida no planeta. E vamos lidar com o milagre. Não vamos lidar com o que já conhecemos. Vamos lidar com o milagre. Vamos contar com o milagre. Vamos dar espaço para que o milagre aconteça. Mas o fato é o seguinte, é que esse mundo aqui externo, ele é flexível, ele é moldável, ele é plasmável. Isso responde ao movimento da energia.